success. Saudações, robôs, mutantes e alienígenas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Omniverso, o podcast que vai mais longe no espaço profundo da internet brasileira. Mais uma produção do artefinalhq.com.br. Vai lá e vai ouvir mais Omniverso, Pilha de Gibis, Sete Jagunços, tem matéria, tem review, tem tudo lá. Tem também arroba artefinalhq no Twitter e no Instagram. Bom, mais uma vez estamos aqui para explorar a parte mais sombria, o lado oculto da cronologia da DC Comics. Vamos avançar um pouco numa equipe que há muito tempo anda esquecida, foi revitalizada há uns 5 anos atrás, mas a gente vai falar mesmo das histórias mais antigas. E é por isso que hoje estão aqui do meu lado mais uma vez o capitão dessa nave, Reginaldo.
Não, sou camisa vermelha, cara.
Yeah, né? E ao seu lado, o seu oficial de ciências que vive chorando, Jamerson.
Eu também, nesse caso, eu sou um camisa vermelha e ainda do John Scalzi.
Bom, hoje vamos falar de uma super equipe criada pelo Marvel Wolfman e pelo desenhista Joe Staton há muito tempo atrás, que surgiu na revista Lanterna Verde e foi publicada aqui em Super Amigos número 9. Quando fui olhar um pouco mais para essa equipe, foi que eu comecei a perceber que o Marvel Wolfman praticamente escreveu tudo que tinha na DC, né? Inclusive aí essa passagem pelo Lanterna Verde, onde ele inseriu a ideia inicial dos Omega Men, que é a equipe que nós vamos falar aqui hoje. Então, Reginaldo, essa vez é com você.
Essa história do Lanterna Verde apareceu numa Super Amigos, nos anos 80, assim, né? E era aquela coisa, né? Sem internet, não tinha nada. Você comprava a revistinha e do nada você tá vendo o Lanterna Verde lutando com um grupo, assim, que parecia tipo os Herculoides, assim, da DC, sabe? Era um casal de alienígenas que pareciam humanos e o resto era só monstrão, só alienígena bizarro, né? E o Lanterna Verde, o Hal Jordan, né? Tirando férias com a namoradinha dele, a Carol Danvers. É Carol Danvers, né? Não é. Carol Ferris, né? A namorada dele. E aí eles cruzam com esses alienígenas naquelas matas, né? Americanas, assim, bem típico, assim, sabe? Aqueles parques que você vê em filme. E primeiro eles lutam e depois eles acham um inimigo em comum. Uma história bem simples, mesmo de apresentação desse grupo. Aí, como você mesmo disse, então, o Wolfman, acho que nessa época, cara, ele tava mandando e desmandando, né? Ele deu a ideia pro grupo, ele estruturou vamos dizer assim, um tour pelo universo DC para apresentar, para ele se familiarizar, para o leitor se familiarizar com esse grupo, que era um grupo assim, bem esquisito. Eu até comentei com o Jamerson antes, aqui antes de começar o programa, que uma das inspirações foi os Guardiões da Galáxia da Marvel original, e aí o Jamerson falou que não tinha certeza, eu perdi a confiança, então não acredita nisso que eu tô falando, porque o Jamerson já duvidou de mim, né? Então não tenho certeza disso. Mas o que é fato, sim, é que ele quis criar esse grupo de alienígenas e fez ele aparecer, fazer aparições em histórias já consagradas, né? É engraçado que o plot mesmo, o desenvolvimento, tanto do sistema Vega, todo esse cenário onde essa equipe ia transitar ou se originou, o Wolfman já estava desenvolvendo em paralelo lá na série dos Titãs, né? Então, esse grupo ele tem todo assim, um DNA, um parentesco com a série dos Titãs.
Tem uma coisa nessa história do Lanterna Verde, antes de a gente entrar propriamente dito nos Omega Men, que ele está ali construindo uma crise nas indústrias férreas, né? Está ali meio perdendo contrato com ameaçado de perder contratos com o governo, né? Então a Carol Ferris estava no poder da empresa há um tempão. O pai dela volta da sala de aposentadoria, volta para a empresa e tira a Carol da presidência, né? Coloca ela como assistente dele. Ele reassume o poder para começar a fazer algumas mudanças. E isso deixa o Hal Jordan puto de uma, assim, da vida. Ele fica loucaço e se mostra que ele é um dos piores funcionários da empresa, né? Porque ele chama o cara de ditador, o cara é dono da empresa, a empresa tem o nome dele, ele fala, você é um ditador, não sei o quê, né? Eu digo, meu Deus do céu, que funcionário merda, né? E depois ele ameaça, né, sair do emprego se ele não fizer alguma coisa, e aí ele sai distribuindo o currículo em outras empresas de viação. E aí faz um bocado de teste psicotécnico, né? Não passa nos testes, o que demonstra que ele é um sociopata, na verdade, né? Isso, essa característica do Hal Jordan, o Mark Wolfman deixa bem claro, né?
Cara, e ainda leva a filha do patrão pro meio do mato, né, meu? Assim, é um crápula, né, o herói da história, né? Não faz nada certo, né?
Não, e é no meio do mato porque eles finalmente conhecem os Omega Men, né? Que estão ali escondidos, fugindo da cidadela, fugiram lá do sistema Vega, né? Que estão escondidos numa cidadezinha. Eles criaram uma cidadezinha interior ali do Canadá e estão se escondendo dos caçadores, né? Então, James, explica aí o que diabo é cidadela, o que diabo é o sistema Vega, né?
O sistema Vega é um sistema estelar e. O Marvel Wolfman apresenta eles nos Novos Titãs, que é exatamente de onde tem uma série de planetas ali. No caso da série dos Omega Men, há 22 planetas, e esses planetas ficam orbitando a estrela Vega e ficam sob a influência de uma deusa chamada Shao, e essa deusa é o objeto central das tramas da série, mas no caso focado ali no preâmbulo da série Omega Men. A cidadela, ela fisicamente é muito inspirada em ditaduras africanas. Você pode ver que as feições dos vilões são negroides e eles lembram a pouca sutileza do Marvin Wolfman, né? Porque além dele colocar vilões de pele negra, de tons negroides, e ele os coloca como burros, né? Eles são praticamente uma raça opressora que prendeu todas as raças que compõem ali, todas menos uma das raças que compõem o sistema Vega. Nesse processo de prisão, a Estelar, futura membro dos Novos Titãs, ela foge de uma base de treinamento.
O Jamerson, só completando, né, meu, que esse sistema Vega, ele existe de fato, né, um sistema estelar, né, e ele é até um dos sistemas estelares mais próximos do nosso sistema solar, ele está a 25 anos-luz de distância. Né? Então ele existe de fato, infelizmente não existe, até onde a gente saiba, a cidadela no sistema Vega, mas a estrela existe sim, ela é relativamente próxima da gente.
Agora, assim, sejamos honestos, né? Pelo menos essa minha percepção nesse comecinho aí, vocês não acharam assim uma coisa muito confusa ainda esse início do que é os Omega Men, né? Toda a mitologia, ela tá muito, sabe, assim, não fica muito claro o que é que eles querem, o que eles estão fazendo ali, sabe, a própria equipe ainda tá meio, sabe, muito genérica, né, um grupo muito, muito genérico ali, uma coisa muito, muito solta, né, não é bem amarrado isso ainda, né.
Odão, eu acho que você tá certo, o Wolfman, ele faz uma ideia inicial que não corresponde àquilo que a gente verá na série mensal, né? A ideia dele é de um alienígenas escondidos na Terra, né? Seja qual for o motivo. No caso aqui, a nave que estava levando eles caiu e eles acabaram ficando aqui por um tempo, mas o objetivo deles é voltar para Vega. Mas eu acho que você está certo. A ideia no início é confusa, e ele não consegue apresentar de uma maneira adequada. Talvez seja pelas limitações de tempo, né? Ele estava produzindo Crise nas Infinitas Terras, né? Que foi produzido bem antes de ser publicado. Ele estava fazendo Novos Titãs, que era uma revista que ele não iria abandonar nunca, né? Só abandonou quando a série acabou, e era uma renda certa de dinheiro, né? O Wolfman, ele escrevia 3 séries: Green Lantern, Novos Titãs e Action Comics. Então, assim, ele tentou colocar esses personagens nas séries que ele escreveu. Acho que ele só teve domínio realmente do que ele estava fazendo em Novos Titãs.
Eu tenho essa impressão também de ser confuso, viu, cara? Aliás, é assim, eu adoro essa equipe, adoro aquelas coisas esquisitas que você, sabe, se dá o luxo de gostar e ir atrás, assim. É um grupo super desconhecido, né? Principalmente essa formação original. E eu acho, mesmo gostando, assim, eu acho que é confuso, né? Para começar essa apresentação, que ele apresenta como se o grupo já tivesse sido apresentado e tivesse fazendo só uma participação especial, né? Um team-up, assim. E não é assim, porque você fica com mais perguntas do que resposta, né? Nessa história ainda apresentam aquele Lambia, né? Que é o filho da deusa Shao, né? E ele ainda não tá com todo o poder dele, assim, né? Então, assim, é uma trama confusa, assim, que aos poucos, depois, retroativamente, você vai entendendo e encaixando esses pontos que ficaram confusos.
Antes de seguir, vou fazer aqui a bondade de dar um resumão aqui na equipe, né? Pra gente não ficar muito perdido. O líder, como já estamos aqui, é o Primo, né? Que é um telepata, tem telecinese, né? Ele é o único que tem, assim, de cara, o planeta citado, né? Que é o planeta Euphorix, né? Já que o Senhor Vega é composto por 16 planetas, né? Aí vem a esposa dele, a Calisto, é uma bruxa. O Bruto, né? Que é o Coisa, basicamente. É um homem de pedra que vive no mundo pacifista. Você vai saber isso depois, que ele é todo... Ele é o oposto, né? Que ele é muito violento e tem um ódio dentro dele infernal. Que depois é citado o planeta dele, né? Lá, já na série principal do grupo, né? Que é Shangri-La. Aí o Tigo, que é o Wolverine da equipe, que é basicamente um bicho laranja. Ele é um Thundercat que vira um tigre, né? Basicamente. Aí vem do planeta Carna, mas ele é Wolverine todinho, só não fuma charuto. O Nimbus, que é o Ajax da equipe, né? Os poderes dele não ficam muito claros, nem no começo, nem no decorrer, assim, do surgimento da equipe, né? Os poderes tá meio sombrio o que, é que ele faz e tal, mas ele depois se apresenta como uma espécie de embaixador, né? Uma coisa desse tipo. A Árpia, que é uma alienígena alada, que parece mais um dragão, que é a irmã da Demônia, né? Que é uma cobra que quer matar todo mundo. Ela que fica toda hora enchendo o saco do Primus, acha ele muito pacifista e tal, e ela quer matar todo mundo, né? E o Auron, né? Que na verdade se chama Lambi, que vem do planeta Okara, que é o primeiro planeta que eles visitam quando começa a série, que ele é filho da deusa Shihal, né? Tem os poderes energéticos. Ele é um super-homem muito poderoso. E depois ele... Só que ele morre logo no começo, depois reencarna de outra forma, né? E já que eu falei do super-homem, a série começa nessas edições do Lanterna Verde e já parte para Action Comics, né? Para duas histórias na revista do super-homem, que era a revista que o Marvel Wolfman escrevia na época, né? Era titulado de Action Comics e dos Novos Titãs. E aí ele leva essa história para lá. O Super-Homem tá no finzinho lá daquele arco que dá pra acompanhar nessa revista, nesse especial que saiu do Gil Kane, que ele vai enfrentar o Lorde Satanas e a Sirene, que são dois magos, e ele perde os poderes, na verdade ele é dividido, né, entre eles, né? O Satanas fica com um pedaço do Super-Homem e a Sirene fica com outro pedaço, né? Então ele vira meio Super-Homem, né? Foi a solução que o Marvel Wolfman achou pra diminuir os poderes do Super-Homem, né? Era super poderoso, puxar a planeta com corrente nas costas, e os caras, não, vamos baixar a bolinha dele aí, tá ficando impossível fazer a história desse cara, né? Que ele é muito forte, né? Então ele tá meio fraco, aí ele chega na Terra, já dá de cara com com os Omega Men, né? Ele vai enfrentar lá o Topeira, depois o Topeira aparece e... e aí o Superman fica muito fraco, quebra as costelas dele, de tão fraco que ele tá, ele vai fazer uma cirurgia no hospital, essa parte é sensacional. E aí o Topeira invade o hospital, sequestra o Super-Homem e leva ele lá pro seu esconderijo e lá convoca todos os vilões pra decidir quem é que vai matar o Super-Homem. E a escolha se dá por quem tem a arma mais letal, né? Quem tiver a arma mais forte vai ter o poder de matar o Super-Homem. E em troca, ele só quer que ficar com a arma, né? É um dos planos mais idiotas que eu já vi na minha vida. E aí, na hora H do Super-Homem morrer, chega os Omega Men, né? Pra salvar o Super-Homem. E fica meio frustrado porque achavam que ele ia ajudá-los a viajar, né?
Ô, Dão, vale dizer que essa são duas histórias, né? Elas são é aquela cara mesmo, assim, é o Super-Homem mesmo pré-crise ainda, né? Então, tem essas esquisitices mesmo, ele tá com menos poderes, né, tal. Mas o barato dessa história, além dos Omega Men, da participação dos Omega Men, tem também como que é o Topeira, né? E ele vai para uma cidade subterrânea, os Omega Men precisam ir também, então eles acham lá o Cave Carson, né, meu? Então é legal, né, pegar esses personagens obscuros da DC, né, e reaproveitar eles, assim, numa historinha sem nenhum compromisso, assim, historinha mensal mesmo, assim, é legal ver essa participação, né, ele é relutante, ele tá aposentado numa ilha, achei muito legal, cara, essa participação.
Eu acho a história ridícula, certo? E nem na época que eu li, né, a primeira vez que eu era menino, eu gostei dessa fase. Né? A ideia de Super-Homem enfrentando magia e dividido ainda entre dois magos, o Super-Homem viajar no tempo, uma parte ficar no passado, outra parte ficar no presente. E aí uma equipe que a gente nem conhece lá salvar o Super-Homem, na verdade eles estavam querendo ajuda. Você vê a cara de frustrado do Primus, só não supera a cara do Robin quando ele resgata o Robin, que o Robin chega assim, olha, peraí, antes de qualquer coisa eu quero que você faça isso aqui, você vai lá e destrói aquela nave que tá indo ali roubando uma companheira de equipe, aí o Super-Homem, mas você sabe, né, não tem mais esses poderes. Então, assim, eu imagino a cara do Robin frustrado quando o Super-Homem, certo, dá essa resposta pra ele.
Não, essa história é aquela típica mensal, né, porque ela, assim, ela não bota a história do Super-Homem pra andar, porque a resolução de como ele volta a recuperar seus poderes, né, não é agora, né, fica pra depois. Não resolve a questão dos Omega Men, que isso é falar lá na frente, né, que ele, lá, já na série mensal dos Omega Men, né, do Kate Giffen, eles falam, né, pô, a gente perdeu muito tempo na Terra, né, e de verdade, né, foram atrás do Super-Homem pra ajudar, não, mesmo de primeiro, eles ajudam o Super-Homem, isso não dá em nada, eles ficaram só lá enrolando.
E isso sem contar que eles construíram uma cidade, né? Eu não posso falar construir uma cidadela porque iria confundir com os vilões. Mas eles construíram uma cidade ali naquela mata, né? Por mais que eles tivessem tecnologia, demandou um tempo, né?
Mas já que você tá aí, aproveita e puxa, né? Que a história continua na outra mensal escrita pelo Marvel Wolfman, que é a dos Titãs, né? Que sai interligado com o Action Comics.
A gente tem que entender que no início de Novos Titãs, quando a série começa, a Estelar, que é a Coriander de um planeta chamado Tamaran, certo? Chega na Terra e ela não vem direto do planeta dela. Ela vem de uma escola de escravos, certo? Que os pais dela acabaram entregando ela para uma raça que controlava o planeta delas. Então, assim, esse contexto de uma raça que sequestra crianças ou herdeiros é visto, de um certo modo, na série dos Omega Men, um pouco à frente. Então, lá por volta do início do segundo ano da série Novos Titãs, eles tinham acabado de enfrentar o Irmão Sangue, na edição 21-22, e eles voltam para Nova York, quando eles voltam para Nova York, tem uns alienígenas que finalmente tentam recapturar a Coriander Estelar, e eles conseguem, e ela descobre que a irmã dela, que tinha acabado de ser apresentada numa minissérie de origem chamada Tales of the New Teen Titans, que também foi publicada aqui pela Abril no formatinho da série Novos Titãs, ela tinha uma irmã, essa irmã traiu a família, elas têm um arranca-rabo entre as duas, e aí acaba que a irmã sequestra ela, manda de volta para o sistema Vega, e os Titãs são abandonados para morrer no espaço sideral, são resgatados pela Ravenna e em seguida pelo Superman. O Robin pede auxílio ao Superman para tentar resgatar a Coriander, mas Superman está com problema de energia, está com metade da força, e aí o que acontece? Eis que surge os Omega Men, que tinham acabado de salvar o Superman na aventura que o Donzinho citou, e eles falam: não, ela está indo para Vega, nós também queremos ir para lá. Então, uma mão lava a outra. Aí começa uma fase muito boa, que é edição 22, 23, 23, 24, 25, e o anual 1 dos Novos Titãs, que é um arco que passa todo entre eles irem a Vega, resgatar a Coriander e enfrentar a Commander, que é a irmã de Coriander, e também os membros da Cidadela, que cria um background, né, um cenário para as tramas de uma deusa, de manipulação genética, de como esses membros da Cidadela escravizaram esse povo, certo? Como eles tomaram isso, e isso cai muito bem na arte do Jorge Pérez e na série Novos Titãs. Eu quando eu li, quando eu era criança, eu gostei, e relendo agora, eu achei que não envelheceu bem.
A arte é maravilhosa, meu. As lutas, né, da Estelar com a irmã são maravilhosas, cara, assim, acho muito legal, né? E aí o Pérez tá voando baixo, né, cara? É nesse arco que o sistema Vega, a Cidadela é estruturada, então tem, né, já tinha aparecido alguns alienígenas, né, durante a origem da Estelar, né? Mas agora eles estruturam bem, tem o grupo, tem a raça que lidera, né? Que são aqueles alienígenas roxinho, preto, né? Meio gorducho, assim, né? Tem os gordonianos, que são os lagartões que a gente viu no começo da série dos Titãs, né? Eles são os escravagistas, né? Da Cidadela. Né? E aparece agora, né, que a gente não tinha visto ainda, aqueles guerreiros brancos, né, que eles têm aqueles dentes assim, que nem um javali pontiagudo, né, e quatro braços. Né? Então, cara, é muito legal essas caracterizações. E os Pisions, né, ainda, né, que são aqueles alienígenas verdinhos, né, que são um catiço, né, eles são magrinho, pequenininho, eles parecem quase um Grey, assim, né? Só que eles são, assim, super manipuladores, né? Eles acabam...
Eles parecem coluanos, né? Porque, inclusive, tem um uniforme com as mesmas características do Brainiac 5, né?
Lembra um pouco mesmo. Não a fisionomia, né? Porque eles são reptilianos, assim, né? Eles têm... Parecem que tem escama, tem... Né? Eles são verdes, né? Então, eles não são, assim, numa forma humana. É, mas eles são mirradinhos, assim, pequenininho, e, sabe, são, assim, cientistas loucos, assim, né? Eles são responsáveis pela criação dessa deusa, né, Shao. Eles são, na verdade, eles, antes da Cidadela, era eles que controlavam o sistema Vega. Eles acabam sendo, assim, sabe, quase que um império antigo, assim, o império antes do império. Então é legal você ver isso, assim, essa estrutura. E no meio disso, os Omega Men são apresentados, né, se a Cidadela é o status quo desse sistema Vega, né, é o governo dominante, os Omega Men, eles são os terroristas, né, eles são nada mais do que isso, assim, eles são um grupo combatente, né, você vai falar que eles lutam pela liberdade, que a Cidadela é cruel, tudo, e é de fato. Não existe o cara que se intitula, olha, eu sou o vilão, né, meu? Então, é simplesmente uma questão de ponto de vista, né, no final das contas. Mas esse arco é demais, cara. Eu acho um dos pontos altos da série dos Titãs é esse arco, cara. Né, que eles chegam no limite, os grupos se separam, né, eles chegam no extremo, eles são derrotados, são presos. Cara, é muito legal esse arco.
É bom também porque o Wolfman aproveitou para realmente assentar a história dele, né? Então fica meio mais claro, né, o que você falou, né? Ele conhece as outras raças dos planetas, quem tá brigando pelo quê. Então ele dá as bases pro que vai vir depois na série mensal do Kate Giffen, né? Dá aquela arrumada na cara, deixa bem claro qual é a briga ali, né? Você já dá uma ajeitada melhor na equipe, fica mais claro o que ele tá querendo mostrar ali, né? E como ele deixa também pistas de que dá pra fazer uma coisa muito rica, né? De toda essa mitologia em cima de como funciona o Chima Vega, de como eles estão escravizados, de quem é vilão, de quem não é, né? O que é que eles querem, né? Se eles... Exatamente isso, né? Querem ir lá e tomar o poder, né? Querem fazer uma revolução, né? Derrubar quem tá no poder, lá toda aquela tirania e tal. Então ele aceita isso muito bem, né? A única coisa, pelo menos pra mim, que meio que destoa um pouco, é lá a relação da She-Hulk com Lambie, né? Esse negócio disso aí ficou, desse negócio de deuses ali, isso pra mim deu uma fugida do que vinha sendo apresentado até então, sabe? Aquela coisa mais ficção hard.
Isso vai ser explicado bem mais pra frente, vai e volta essa história, né, depois acaba relacionando, né, no final desse arco ainda o Primus conta a origem da deusa, né, você fica sabendo que ela é fruto de uma experiência dos Pisions, né, que acabaram fazendo experiências com ela e ela se transformou naquele ser de energia pura, né? A mesma coisa acontece com o filho dela, mas ela tem uma questão de ter, depois, mais pra frente, durante a série dos Omega Men, aparece essa questão dela ter dois filhos. Um filho, vamos dizer assim, que é a luz e o outro que é as trevas, é mais belicoso, assim, né? Isso é explicado bem mais pra frente.
Na verdade... É a típica história em desenvolvimento, né? A gente pega o que funciona e o que não funciona a gente vai abandonando, vai, tipo assim, fingindo que não falou.
Mas isso daí vai ser desenvolvido depois mesmo, Jamerson. Não é? Eu nem sei se agora eles tinham ideia disso aí, sim. Foi o que eu falei, é um pouco confuso, sim, né? A forma como é construída. Quando você vê o cenário todo, fica mais claro, mas é confuso, sim. O que eu gosto muito, cara, eu não sei se vocês concordam, mas eu vejo, assim, algumas semelhanças com a saga da Fênix Negra. Né, alguma coisa parecida, assim, né, de uma deusa incontrolável, de um poder assim que ameaça todo o sistema estelar. Ela quando ela se descontrolou a primeira vez, ela destruiu 3 planetas do sistema Vega, né? Então era 25 planetas, ficaram 22. Na verdade, esses mestres guerreiros, né, que são os... eles são... É um planeta inteiro só de guerreiros que as crianças do sistema Vega vão lá para aprender a lutar, o combate. Você entendeu como sequestro, Jamerson? Eu entendi que elas iam voluntariamente para lá, para o cara lá, para os mestres guerreiros. Você entendeu como sequestro isso, cara?
Foi isso que eu entendi também, que não era nada muito obrigado, não.
Eu entendi que... Era sequestro, tipo assim, você era obrigado a entregar um filho da casa real para esses guerreiros criarem. Eu entendo isso como sequestro, né? Se você não tem opção...
Eu entendi quase como uma honra, assim, né? Você mandar o seu filho estudar esses mestres guerreiros, que eles foram os únicos capazes de conter a deusa, né? A deusa Shao. Ela fica contida no planeta deles, né? Por conta que eles são assim, uns super guerreiros, assim, né? Então eles conseguiram conter essa deusa durante séculos, né? E aí é uma tradição de todos os planetas do sistema Vega mandar os filhos para aprenderem, né, combate com esses mestres guerreiros. Você olhar a origem da Estelar, na hora que ela está criancinha nesse planeta, ela e a irmã dela, aparece um pouco atrás o Primus e a Calisto, também criancinha, né? Você visualiza que são eles, novinhos, vamos dizer, eles estudaram junto mais ou menos na mesma época, assim. E a outra coisa interessante que eu acho, assim, é que esse sistema Vega, ele foi sempre trabalhado como um sistema em conflito, né? Então ele, por exemplo, ele não faz parte da jurisdição dos Guardiões de Oa, né? Então, os Lanternas Verdes eles não podem entrar no sistema Vega, né? É um acordo, depois que você vai entender. É um retcon que fizeram, mas não tem. O Lanterna Verde não tem autonomia para atuar no sistema Vega, né? Aí, depois de toda essa história aí da Cidadela, você fala, pronto, acabou, né? Quem aparece é a Liga das Aranhas, que é também uma raça, assim, super esquisita, super interessante, né? Que também faz parte desse sistema, assim. Então, vira e mexe, o sistema Vega, ele vai criando problema, né? E é engraçado que os autores, na primeira série dos Omega Men, eles já abordam isso de forma sutil, e na segunda... Na série recente aí do Tom King, aí ele é escrachado, né, a relação com o Oriente Médio. Aí é nítido que ele explica isso, né, mesmo apresentando os Omega Men como terroristas, né, mas ele mostra o ponto de vista, o caso de ser uma região em conflito, né, que você tirar também um poder não resolve nada, só você tirar o poder dominante, né, é bem legal, cara, assim, é uma das coisas mais interessantes de uma série dos anos 80, né, 83, 84, é você ver a maturidade do texto, cara, assim, né, cheio de referência, bastante politizado.
E aí, só pra dar segmento, começa, né, a série regular, né, que não é feita pelo Wolfman, né, ela já dá continuidade com o Kate Giffen ali fazendo uma parte do roteiro, uma parte mais do visual, junto com o Roger Slipher, né, e o Mike DiCarlo na arte final. E aí, nesse começo, eles estão chegando no planeta Slag, né, que está totalmente dominado. É o primeiro plano que eles pousam, né, para tentar resolver ali a questão, porque o plano do Primus é ir de todos os planetas tentar angariar pessoas, né, a população daquele planeta na causa deles, né? Então o conflito do Tigo com o Primus é esse, né? O Tigo quer ir direto para a Cidadela, partir pro cacete, né, atacar os caras lá no centro do comando dos caras, e o planeta apresentado anteriormente na história dos Titãs, né, muito interessante, né, porque ele é um planeta que tem uma lua, a lua foi destruída, virou um cinturão de meteoros ao redor do planeta, e eles encheram de fortificação esse cinturão, né? Então, o planeta é todo protegido, é como se fosse Saturno, fosse cheio de canhão ao seu redor, né? Então, é meio difícil, não é tão fácil assim entrar lá, né? Como os Titãs têm, até bolam uma outra estratégia, graças ao Mutano, para entrar por lá. Então, o Tigo quer isso, né? Quer partir pro ataque já, no meio da Cidadela, e o Primo, não, né, vamos juntar gente aqui pra nossa causa, né, isso mesmo que você falou, né, de vamos pra derrubar esse sistema, vamos juntar aqui um exército maior, né, vamos de planeta em planeta, já que todo mundo tá sendo dominado por eles, né, todo mundo tá sendo escravizado por eles, vamos aí nos planetas tentar resolver isso, angariando mais gente pra nossa causa, né. Então é esse o plano dele, né, que é o início do conflito dos dois. E eles começam primeiro nesse planeta Slag e depois partem pro planeta do Bruto, né? Que é o Shangri-Li, né? Que mostra mais ou menos como era a vida deles, né? Que eles não se sentem dominados, né? Tiveram um acordo lá com a Cidadela atrás de proteção. Tem todo esse debate, né? E aí, o que vocês acharam desse comecinho?
Então, o barato, né, cara, é que assim, o plano do Primus, ele dá certo de cara, né? Esse Planet Slag, ele é uma linha de suprimentos da Cidadela e acaba abastecendo o exército, porque os Omega Mans, eles não são só essa equipe de ponte, né? Que só esse grupo pequeno, vamos falar assim. Eles são um grupo relativamente grande, né? Só que eles não têm tanto, os que têm destaque são só esses que a gente comentou, né? Então, vamos dizer assim, de cara deu certo o plano do Primus, e aí ele fala, joia, na sequência nós vamos pegar esses mundos periféricos aqui, que, onde o poder, vamos dizer assim, não é tão forte da Cidadela, e nós vamos aos poucos aumentando o nosso lado aqui da guerra. Só que a hora que ele escolhe o mundo desse, do Brute, né, é que ele dá o passo errado, cara, porque é uma sociedade totalmente pacifista, religiosa, onde violência é assim, é algo abominável. Então foi o que você falou mesmo, não? Eles não têm nem noção que eles são dominados, assim, né? Eles são super pacíficos e assim, todos eles são gigantes de pedra, assim, então, eles seriam, vamos dizer assim, o exército perfeito, só que eles abominam a violência. Então é muito legal, que assim, que se tivesse dado certo esse segundo passo, eles iam arrebentar, mas aí a história não ia ficar tão interessante. O fato de dar errado, de envolver inclusive o Brute, né, e da equipe se separar, né, isso é, cara, eu acho interessantíssimo, assim, acho muito legal esse começo.
Eu achei estranho a maneira em que é construído o relacionamento entre o Tigor e o Primus. Eu nunca vi dois antagonistas dentro da mesma equipe assim de uma maneira tão gritante. Parece o Wolverine e o Ciclope a enésima potência, certo? Tem hora que eu não entendia por que eles estavam tão em um conflito tão intenso. E isso me chocou. Eu tava tentando ver uma equipe de heróis básica, né? Heróis formados por alienígenas, igual dezenas que a gente já viu. E isso me chamou a atenção.
É, mas foi aí que a série me pegou, né? Dessa coisa totalmente heterogênea, né? Que faz muito sentido. Ele mostra lá, né? Existe o sistema Vega, existem diversos planetas e cada planeta tem sua característica, né? Talvez se questionasse o Brutus, né? Porque o planeta é um planeta pacifista e ele é um ser tão violento, né? Mas não tem. Existe essa liderança do Primus, porque ele é lá o rei do planeta dele, né? De Euphorix, mas ele meio que assume a liderança por ter essa condição mais nobre, né? Mas não é uma liderança de fato, né? Não é uma liderança assim que ele tá seguro, né? Seguro de ser respeitado somente por ser o líder, né? A todo momento ele é questionado. Ainda no planeta Slag, quando ele tá discussão, né, tem uma galera ali que tá a favor do Deagle, né, ele já começa a juntar ali uma galera pra causa dele, falou, não, a gente tem que atacar a Cidadela mesmo. O cara fala, tá certo, vamos lá mesmo, né? Então, não é uma coisa muito, sabe, isso que é a graça da série, né, que a série começa a ficar boa a partir disso daí, né, de como eles estão ainda se resolvendo de como fazer, né? Primus não é aquele, não é o super-homem, né? Não é aquele cara perfeitão, né? Tem certo momento que você não sabe, você fica meio contra ele também, né? Ele não passa segurança ali dessa estratégia. Ele tenta botar uma moral, mas muitas vezes não segura muita onda, né? Muitas vezes a esposa, né, que tenta dar uma ajudada nisso, né? A Calixto vai lá e diz, não, peraí, não é bem assim e tal, junto com as outras pessoas, né, que estão contra ele. Então, essa liderança dele é questionada a todo momento, né? E isso aqui que é boa parte da graça da série.
Agora, o que eu ia falar, que é um espetáculo, cara, é a arte do Kate Giffen, né? É fantástica, cara. Fantástica, assim. Eu tava perguntando antes pro Jamerson se é melhor do que a Saga das Trevas Eternas. Eu, particularmente, prefiro a Saga das Trevas Eternas porque, né, envolve criações do Kirby, envolve a Legião, eu gosto mais. Mas tá aquele nível de arte, cara. Tá muito bonita.
Foi um momento em que a DC ela lançou no mercado um sistema de colorização diferente, que acabou abrangendo quatro das suas principais séries naquele momento, que eram Novos Titãs, a Legião de Super-Heróis, o Omega Man e também os Renegados. Então, assim, naquele momento a DC teve um breve período ali em 82, 83, em que ela estava pau a pau com a Marvel em alguns títulos. E também surgiu uma série de títulos, como a gente já comentou, o Monstro do Pântano, e outros títulos que não tinham relação nenhuma com esse tipo de série, que deixavam a DC assim como sinal de vida. Mas o que chama a atenção nesse momento é a colorização nessas quatro séries. E eu acho a colorização do Omega Man... Poxa, se você pensar que nós estamos falando de uma série que foi publicada em 83, está uma verdadeira cor da Image, certo? E ela não perde nada para a Image. Na verdade, ganha em muito, que a quantidade de camadas que a Image colocou a partir de 1993, certo? 10 anos depois, era horrível.
Essa cor que o Jamerson está falando, ela era bem comum na Legião, assim, que aparecia em forma de holograma ou do campo de força, que você percebia um detalhezinho diferente no colorido, assim, né? E também tem isso aí na série dos Omega Man, né? Mas, assim, o que eu fico babando no Giffen, por exemplo, nesse primeiro número, ou é no primeiro, acho que é no segundo, que ele mostra a família do Brute, né? E a fêmea dessa raça é igualzinha ao espécime macho. Eles são uma pedra, assim, um homem pedra, vai, vamos falar assim. Só que a fisionomia da esposa, pode reparar, cara, parece mesmo de feminino, tem traço feminino. E a hora que ele faz o filhotinho deles, assim, o nenezinho, parece um nenezinho mesmo, cara. Assim, sabe, é o Birne se mordendo de raiva, cara, porque fala, pô...
Não fez uma pedrinha, né?
Exatamente, cara. Fala, como esse desgraçado faz uma criança de pedra parecer uma criança de pedra mesmo, né? E parece mesmo, a fisionomia do nenezinho, meu, é perfeita, cara, é de criança mesmo. Então, eu acho o Kate Giffen fenomenal, cara. Por ser uma série espacial, tem essas loucuras, assim, né? As espécimes que aparecem, aquele, já no primeiro número, né? A hora que o primeiro número termina com uma explosão nuclear, né, que a cidadela não brinca em serviço, né, fala, tem três Omega Man lá na cidade, mete fogo, solta umas bombas atômicas, né, então o número termina com aquele cogumelo, né, meu, e é legal que na segunda edição eles estão caminhando, assim, lembra muito aquela história do Dreadstar, né, que ele também sofre um ataque nuclear, né, a cidade inteira desaparece, né, mas o que é legal... É, que aquelas loucuras do Giffen, né? Que ao invés deles usarem alguma roupa de proteção, eles usam como se fosse um bichinho, né? Que é um sistema de suporte vital orgânico. É um bichinho que, inclusive, fala, né? E por eles estarem andando numa região radioativa, o bichinho vai morrendo, cara. Então é um detalhezinho pequeno, assim, pequeno mesmo. Só que, puta, eu adoro isso, cara. Adoro, acho muito legal, muito criativo.
Só duas coisas pra gente já começar a fechar. A primeira é que essa questão que você falou do finalzinho da história, né? Desse comecinho da explosão nuclear, talvez hoje se perca muito, porque na época fazia muito sentido, né? Que é o que você falou também do Dreadstar, né? Todo aquele medo que a gente tinha de qualquer momento podia cair uma bomba nuclear e acabar o mundo, né? Então isso fica... Isso faz muito sentido na época, né? Não é que fique datado, mas faz muito sentido na época, né? Então, e essa história que você falou do Bruto é na segunda edição, porque na terceira é que surge um personagem muito famoso, criado pelo Giffen, que faz sucesso até hoje, apesar da DC querer boicotá-lo, né? Que é o Lobo, mas a gente vai falar disso mais futuramente, quando a gente voltar e começar a abordar a série mensal como ela merece, né? Só pra fechar, eu queria saber de vocês o que vocês acham que essa série não saiu aqui no Brasil, né? Saiu só essa introdução, né? Do Novo Titã, da Lanterna Verde e do Super-Homem, né? A parte da mensal não saiu por aqui.
Eu acho que a Abril publicava nas suas cartas mensais que tinha interesse em publicar o Omega Man. Mas aí veio crise e a série começou em 83 e ela só dura até finalzinho de 86, início de 86. Então ela não tem uma sobrevida. Quando a Abril começou a fazer os ajustes para publicar o material pós-crise, ela vai dar atenção para o material e vai mostrar os maiores personagens da editora. É uma coisa natural. A série já tinha acabado, não tinha reiniciado, não tinha promessa de reiniciar. Então, eu não vejo como a Abril se concentrar nisso. Eu acho que a série poderá ser publicada aqui em algum desses projetos de clássico da Panini, mas apenas porque o material é muito bom, certo? Mas a gente nunca sabe quais são os planos da Panini a longo prazo.
Cara, eu acho impossível, cara, eles publicarem isso, Jamerson. É muito antigo, é muito fora da cronologia. Eu tenho uma suspeita que eles não publicaram na época, porque realmente, assim, mesmo a gente elogiando a arte do Giffen, né, mesmo a gente elogiando o texto, tudo, ele tem uma trama complicada, cara, um pouquinho complicada, assim, né, que vai e volta, muito personagem, né, personagem obscuro, né, não é tão simples de entender algumas coisas, assim, então não é uma série fácil, não, cara. Então eu acho, na época talvez tenha sido esse o motivo, mesmo eles tendo anunciado, se você ver alguma das sessões de cartas, assim, eles falam de Omega Man, né, eles aparecem na crise, né, é na crise que o personagem, o Nimbus, ele morre. Eu acho que depois disso a gente só foi ouvir falar de Omega Man de novo numa história, num daqueles... aquela maiores clássicos do Alan Moore, da DC, tem as histórias dele, assim, sabe? Aquelas histórias complementares da revista que o Alan Moore escreveu pro Omega Man, assim, mas super aleatório, não tem nada a ver com a série, né? A história é ótima, claro, porque é do barbudo, né, cara?
Eu acho que, além de você falou, Reginaldo, tem da história ser confusa nesse começo, né? Toda a mitologia dos personagens ser meio, não ser tão fácil acesso logo de cara. Tem mais duas questões, né? Uma que é um grupo pouco heróico, né? Não é um grupo de herói DC Comics, né? Aqueles heróis que você sabe, esses aqui são os heróis, esses aqui são os vilões, né? Os caras estão toda hora brigando ali entre si, né? Um querendo derrubar o outro, um não reconhece a liderança do outro, né? Tem todo esse diálogo, que é uma coisa que não tinha na DC Comics, agora não vem nada na minha cabeça. E uma outra coisa que tem mais a ver com Abril é a violência, né? É uma série muito violenta, né? Todo momento ela é muito violenta, mesmo ali já nos Titãs, tinha seus rompantes. Logo no comecinho da série, na primeira edição, né, dos Omega Men, já com Giffen, não chega a ter uma cena de sexo, mas tem ali uma cena do casal real indo dormir, né? Ela tá praticamente sem roupa, ele tá tendo a roupa também, tem essa insinuação. Então era uma coisa ali que pra época, pra Abril, não era muito comum, né? Não cabia muito nesse tipo de coisa na Abril, né? E também concordo com o James. Eles viam que a cronologia não ia levar aquilo à frente, então eles dane-se, né? Cortou. Eu acho muito mais... O debate seria muito mais interessante se ele perguntasse por que eles publicaram em Titãs, em Super-Homem e no Lanterna Verde, né? No Super-Homem, então, dava pra eles cortarem lindamente. Não ia fazer a menor falta. Você imaginar do dia que eles publicaram o Super-Homem, se eles tirassem essas duas histórias, ele sequer ia sentir falta disso, né? Então, eu acho que a pergunta é mais por que eles publicaram, né? E não o contrário. Bom, amigos, é isso. Fica então a promessa de a gente retomar sobre os Omega Men no futuro. Então, até uma próxima.
Até.
E Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.